Olá, bom dia! Eu sou Beverly Rocha e a partir de agora entra no ar o Vida, Ecologia e Sustentabilidade aqui na tua Rádio São Francisco. No programa de hoje você confere: Dia do Chimarrão, lembrado em abril, reacende a valorização da cultura da erva mate e a sua contribuição ao meio ambiente. E ainda, diretora-presidente da Codeca fala sobre as atuações da autarquia no bom funcionamento da cidade de Caxias do Sul. Além da coleta de resíduos, a Codeca atua em várias outras frentes que mantêm a qualidade de vida dos moradores. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao ar todos os domingos entre 9 e 10 da manhã. O programa também fica disponível no site em tuaradio.com.br no podcast. Nesse primeiro bloco do Vida, Ecologia e Sustentabilidade, o assunto são as atuações da Codeca. A diretora-presidente da autarquia, Maria de Lourdes Fagherazzi, concedeu entrevista na semana ao programa Conectando Esperança, com a apresentação do jornalista Daniel Rodrigues e do Frei Jaime Bétega, quando falou sobre o primeiro superávit da companhia em 8 anos e ampliou o tema para as diversas atuações que garantem qualidade de vida na cidade. Confira o conteúdo em reprodução.
É, notícias boas, então.
É, porque se não me falha a memória, Maria de Lourdes, desde 2015, né? Não existia um resultado tão positivo, né?
O último ano em que fechou positivo foi 2015. O que a gente pode falar, né? Em primeiro lugar, que uma empresa dar um lucro ou um resultado positivo, ela é um indicador de que ela está no caminho certo, né? Depois de vários anos dando prejuízo, quando nós assumimos, quando eu assumi a gestão junto com a minha equipe em março de 2022, no ano anterior, 2021, o prejuízo tinha sido de 6 milhões e meio. Em 2022, quando eu assumi e montamos a equipe, eu sempre falei, né, que nós íamos trabalhar muito para recuperar a empresa, esse era o nosso propósito, mas que não tem milagre, nem para a Codeca, nem para lugar nenhum, né? Então, assim, as coisas não saem de um prejuízo altíssimo para um lucro em pouco tempo. Então, tem muito trabalho a ser feito, porque não é por acaso que a empresa dá prejuízo, e também não vai ser por acaso que ela vai dar lucro, né? Então, em final de 2022, que foi o primeiro ano, enfim, que a gente assumiu, nós já conseguimos minimizar o prejuízo. Então, 6 milhões e meio, a gente conseguiu fechar com 2 milhões e meio. Ainda era prejuízo, mas era bem melhor, né? Em 2023, então, conseguimos fechar com superávit. Bom, isso, como eu digo, é um termômetro, né, do caminho que a empresa está fazendo, no sentido de se recuperar. Já é sabido, nós já falamos em diversos momentos, né, a situação precária em que pegamos a empresa lá em março de 2022. Então, sim, temos um caminho ainda muito árduo para pela frente, mas eu penso que o pior já tenha passado. Uhum. Né? Aquela sombra de que a empresa ia fechar, de que não tinha mais jeito, isso já passou. Entretanto, assim, o fato de dizer que a empresa deu lucro, eu quero deixar claro o seguinte: não é trabalho da Maria de Lourdes, é um trabalho de milhares de pessoas. Por que milhares? Porque nós temos hoje cerca de 1.500 funcionários que, se lá na ponta, onde eles estão trabalhando, eles não fizerem o seu melhor, se eles não pegarem junto, não tem diretoria que dá conta, né? Eu sempre digo, cada um na sua função, nós temos que pegar junto. E, além disso, também, o papel das secretarias na prefeitura, que são as nossas contratantes, que também pegaram junto conosco, entenderam a necessidade, né, de fazer os contratos de forma adequada, de revisitar todas essas pessoas. Então, assim, é um trabalho de muitas pessoas por uma empresa que não é minha, não é da prefeitura, é de Caxias.
Maria de Lourdes, uma coisa que ficou bom e eu acho que resolveu um outro problema foi o fato da Codeca ter também a responsabilidade pelas escolas, pelos profissionais da higienização, da alimentação, da limpeza, né, das escolas. E esse contrato também, né? Esse contrato, eu acho que deu um novo visual para as escolas municipais de Caxias do Sul.
Sem dúvida, sem dúvida. Então, assim, Jair, quando nós entramos, a gente revisitou o planejamento estratégico, né? Nós tínhamos que fazer um plano de voo, um plano de trabalho, né? E uma das questões que nós colocamos foi a possibilidade de aumentar a prestação de serviços em outras frentes. E era essa questão das merendeiras, dos auxiliares de limpeza das escolas municipais, era um problema seríssimo que o município estava enfrentando já há anos. Infelizmente, as empresas que ganhavam a licitação começavam a fazer a prestação de serviço e depois começavam a deixar a desejar. Um mês atrasavam o vale transporte, no outro atrasavam o salário, no outro não pagava alguma coisa. Então, vocês imaginem que a merendeira, e eu falo a merendeira porque a grande maioria, né, são mulheres, mas a merendeira, a auxiliar de limpeza, ela precisa daquele salário para poder sustentar a família. E muitas vezes ela é a provedora da família. Sim. Então, assim, se ela não recebe o vale de transporte, ela não tem como ir trabalhar. E aí chega lá na escola, não tem a merendeira, não tem merenda para as crianças. E muitas vezes se alimentam lá na escola, né? A única refeição muitas vezes é na escola. Então isso era um problema sério. A empresa que estava, a última, se eu não estou enganada, já era a quarta. Então nós tínhamos profissionais que trabalhavam nas escolas que já estavam há 4 anos sem conseguir tirar férias. Por quê? Quando chegava mais ou menos a hora de tirar férias, trocava a empresa, então elas são demitidas e são admitidas em outra empresa. E aí começa todo o período de novo, né? E fora outros problemas tanto. Tanto que chegou em meados de 2022, quase com a possibilidade de começar o segundo semestre letivo e não ter merendeira nas escolas. Então, obviamente, tudo isso foi articulado com o município, com as MEDs, né? Com apoio, inclusive, do sindicato, que nesse sentido faz a ponte entre as instâncias aqui. E aí, o município entendeu que sim, a Codeca poderia ser uma solução para isso. E nós também entendemos que sim, que para a Codeca seria bom abrir essa nova frente de trabalho.
Uhum.
E veja, tudo isso vai ao encontro da missão que nós colocamos para a Codeca, que é ser um agente viabilizador do desenvolvimento de Caxias. Então, em resumo, pensando, né, em palavras simples, se o município tem algum problema e a Codeca pode ser a solução, ela está aqui para isso. Então, o município pode escolher a Codeca, podemos fazer todo esse processo. E sim, foi importante para o município, para as escolas, para as crianças que estão lá e para a Codeca. Então, veja, é um somatório de esforços, como a gente diz, né, ganha-ganha. Então, ficou bom para todo mundo.
Sim,
e, é. E tá pacificado, né, a questão.
Sim,
uhum.
E é muito importante isso. Também a Codeca tem assumido asfaltamento, estradas do interior, mas também aqui na cidade a empresa tem assumido isso, né? Além de todo o trabalho na limpeza urbana, tem assumido também outras atividades que são também muito interessantes para o município, uma vez que a licitação traz de longe, às vezes, pessoas, né? E que nem sempre são capazes de dar conta da licitação, né? Daquilo que prometeu na licitação. Além dessa questão de asfalto, qual a nova frente? Tem alguma frente que a Codeca vai querer abrir nos próximos tempos para ter outros contratos?
Sim, então, em relação às obras também, a Codeca é estratégica para o município, muitas vezes pegando obras difíceis, longe, que as empreiteiras muitas vezes não têm interesse, por N motivos, né? Aí a licitação está deserta, a Codeca entra como um agente para poder viabilizar essas obras, né? Então, sim, também é um braço importantíssimo da Codeca. As obras da Codeca têm uma qualidade fantástica, não há queixa das obras. Então, assim, nesse sentido, é um braço muito importante e a gente busca fortalecer isso cada vez mais, né? Recentemente, tivemos um município teve um problema ali no início, então a Codeca foi acionada para começar ali a fazer, pelo menos, tapar as valas que estavam abertas e algumas outras questões. Então, isso sim, a gente pretende continuar nesse braço das obras cada vez mais, né? Intensificar tudo isso. A própria compra de novos equipamentos vem ao encontro de atender essa demanda, né? E quanto a novas frentes, Jane, sim, está no nosso planejamento estratégico. Entretanto, assim, eu prefiro falar dessas novas frentes quando nós tivermos alguma coisa um pouco mais consistente, né?
Mas tem coisas sendo pensadas.
Sem dúvida. O que a gente vê, né? É que a gente tem que consolidar os serviços já prestados e, na medida do possível, ir avançando, né? Porque quanto mais frentes ela tiver, mais ela se consolida, maior o resultado, mais ela consegue realmente provar o quanto ela é importante para o município e região, né? Inclusive, ontem nós estávamos recebendo uma comitiva lá de Novo Hamburgo por uma reunião de benchmark. Eles ficaram, assim, encantados com muitas coisas que a gente já faz. Então, é importante que nós, moradores da cidade, saibamos que ainda, apesar de todas as dificuldades, a Codeca é referência para muita gente, para muita gente.
Sim,
e esse voto me permite ainda,
sim.
Jair, quando, até que a população tem muito ciente do que a gente está falando, né? Quando nós falamos que nós melhoramos, que a gente está qualificando, que a gente quer consolidar, nós não estamos dizendo que está tudo 100%. Nós temos clareza de que há muito que melhorar ainda, que nós temos pontos frágeis, mas isso tudo está na pauta de melhoria, né? Então, assim, em empresa a gente fala muito em melhoria contínua, e é isso, tu resolve um problema maior, tira ele da frente, aparece outro, e assim a gente vai resolvendo. Com certeza, a prestação de serviço hoje está muito, muito melhor do que teve em março de 2022 e nos anos anteriores. Não está no nível de excelência que nós queremos, que nós nos propusemos, certo? Mas nós estamos no caminho. Costumo dizer, estando no caminho certo, pode andar devagar. Não adianta correr no caminho errado, né? Então, nós acreditamos nisso, na melhoria contínua, e continuamos nos esforçando, sim, para que problemas pontuais não aconteçam, eventuais faltas de coletas em alguns lugares, em alguns momentos, tudo isso está sendo trabalhado dentro da empresa para que isso não aconteça mais.
Uhum. Eu queria dizer parabéns por toda essa dinâmica, esse trabalho, parabéns. E continue com esse dinamismo enorme, esse teu entusiasmo nos ajuda. Até porque a Codeca está no coração e na mente de todos os caxienses todos os dias. Tu passa por um container, se estás abarrotado de materiais, tu lembra. Se tu vê um container que sempre me dói o coração, um container sendo destruído, alguma coisa, também tu ficas pensando, nossa, por que fazer isso? Mas que bom saber de todos esses planos todos, né? Mas saber dessa vida e saber, assim, que é uma equipe e que nós temos que respeitar profundamente todos os funcionários da Codeca. Muito obrigado, Maria de Lourdes. Vou te poupar de algumas perguntinhas a mais que eu ia fazer, mas o Daniel vai te fazer.
Eu tenho mais uma, na verdade.
Obrigada,
gente. Um abraço.
Frei Jaime, então, tá liberado, tem um compromisso agora. Obrigado. Eu quero lhe fazer mais uma, se você me permite, presidente, claro. Maria de Lourdes. Com essa saúde financeira em dia, né, a Codeca, de certo ponto, retoma um poder de investimento. O que que reserva o futuro aí da Codeca no que diz respeito à aquisição de novos equipamentos, seja caminhão, sejam outros materiais, enfim, e até mesmo o que todo mundo pede, que é a ampliação da coleta mecanizada. Poder de investimento a partir de agora da Codeca, por favor.
Tá, muito bem, ótimo. Então, assim, o que acontece? Vamos lá. Em novembro de 2023, agora recentemente, então, a Câmara de Vereadores, ela autorizou o município a ser o avalista da Codeca num financiamento junto ao Badesul. Então, são 30 milhões que nós estamos fazendo esse financiamento para viabilizar o quê? A compra de equipamentos, né? Porque a gente não pode tirar dinheiro do caixa para comprar equipamentos. Normalmente, uma empresa faz o quê? Ela pega um financiamento e aplica no investimento e depois paga o financiamento. Então, assim, nós temos vários equipamentos para serem entregues. Agora, na primeira semana de maio, deveremos estar recebendo 4 caminhões para coleta, aquela coleta manual ou dos contêineres amarelos, tá? São caminhões que servem para ambos. Nós já recebemos alguns dias, então, um caminhão mecanizado, ele ainda não está rodando porque nós temos algumas questões ali de emplacamento, mas já vai estar na rua. Recebemos uma caçamba para o DCC, deverão vir mais 4, 5, não estou com todos os detalhes aqui, mas são vários equipamentos. Então, essa renovação da frota, ela é importantíssima, né? Ela é crucial, porque hoje a nossa frota, e também não é novidade, nós já falamos disso aqui, né? Ela está muito velha, e daí elas geram um custo muito alto de oficina, de manutenção, de parar em oficina e a gente não conseguir fazer o trabalho necessário. Então, a vinda desses equipamentos novos, ela vem nesse sentido, de dar melhores condições para que os nossos funcionários possam prestar o trabalho, o serviço bem, né? Então, tem muito equipamento, tanto para o setor de obras, para a coleta, para, enfim, todas as áreas aí vão ser contempladas, né? Em relação à ampliação da área mecanizada, é importante eu esclarecer que esta decisão não é da Codeca. Uhum. A decisão de qual área será mecanizada ou não, ela é da prefeitura, ela é da, então, de quem nos contrata para prestar o serviço. Evidentemente que esses assuntos sempre estão em pauta, né, na administração, sempre é avaliado se esse é o melhor modelo, se não é, se a gente deve ampliar, se não deve. Então, assim, hoje eu não tenho uma perspectiva de ampliação. Não quero dizer que o assunto não seja discutido na prefeitura, tá? Então, acho importante esse esclarecimento. Eu não sei se eu respondi bem a tua pergunta,
Daniel.
Não,
com certeza, porque muita gente pergunta, inclusive aqui na rádio, né? Ah, eu gostaria de ter o container aqui na minha rua e tal, mas então é a prefeitura quem faz esse mapeamento, né?
Isso, exatamente.
Uhum. Então tá.
Uma coisa importante, eu posso aproveitar o espaço, Daniel?
Por favor, vamos lá.
Mais uma vez eu vou pedir o auxílio, como sempre, da comunidade, que a gente é muito prestativa, em nos auxiliar com as denúncias de descarte irregular.
Sim.
Eu diria que hoje isso ainda é o nosso maior calcanhar de Aquiles, tá? Por quê? A queima de containers, ela é ruim, mas ela diminuiu com os esforços da Secretaria da Segurança, da Brigada, do próprio monitoramento eletrônico que foi implantado na cidade. Isso diminuiu bastante. Ainda acontece, mas diminuiu. O que nós ainda temos muito é descarte irregular. Inclusive, aqui no Rio Branco, né, na entrada do Rio Branco, é um ponto, assim, nevrálgico. A gente tem algumas imagens de pessoas descartando irregularmente. Esses dias, eu, inclusive, fiz uma volta, quando ali no Rio Branco, era entre 10h30 e 11 horas, justamente para ver as condições dos contêineres. Estavam todos limpos, vazios, estava tudo em ordem. Então, tem determinados momentos em que pessoas de fora, a gente não sabe exatamente de onde, fazem um descarte de um volume muito grande ali, né? Então, não só ali, obviamente estou falando para toda a cidade, mas se vocês conseguirem filmar e que na filmagem apareça a placa do veículo, se puderem nos mandar, eu vou repetir em seguida o número das denúncias, isso é importante, porque nós precisamos inibir esse tipo de prática, porque o lixo tem que ser dado o devido destino, né? Seja de uma reciclagem, seja de uma indústria, de uma empresa, tem outra forma de fazer a destinação que não entupindo os nossos containers ou colocando tudo na rua, como é o caso de alguns pontos. Então, eu solicito. Evidentemente que a gente não está pedindo que ninguém entre em conflito ou em confronto com quem está fazendo isso. Não é para se colocar em risco, nada disso. Apenas, né, se puder, da onde tiver, filmar, mandar foto, isso nos ajuda a buscar e responsabilizar quem está fazendo isso. Então, eu posso dar o número da denúncia, Daniel?
Vamos lá, inclusive eu também vou anotar, caso alguém não tenha aí papel e caneta na hora, pode ligar aqui na rádio que eu repito, por favor.
Perfeito, então, 99-215-1788.
Vamos repetir?
99-215-1788.
É o WhatsApp?
É o WhatsApp. Daí tá. Pode mandar o vídeo, pode mandar a foto, pode dizer onde é que é o lugar, enfim, que daí tem a equipe ali que está recebendo.
Uhum, inclusive, tá? Naquela coletiva de imprensa que foi feita no gabinete, né, no Salão Nobre lá da prefeitura, Eu estava lá presente pela rádio e vocês já tinham naquela ocasião passado vídeos, né, recentes de pessoas que estavam descartando irregularmente. De lá para cá foram muitas denúncias?
Sim, tivemos várias denúncias, isso foi bem bacana, porque logo depois daquela entrevista, nossa, choveu denúncia. Então, isso é importante. É importante porque, claro, a gente não tem olhos em toda a cidade, é difícil, né? Então, quem está ali perto, que inclusive muitas vezes é prejudicado pelo fato, se nos ajudar, a gente repassa isso para a SEMA, repassa para a guarda, e aí as autoridades competentes vão tomar suas providências, né? Não é a CODECA não pode autuar, não pode multar, mas existem autoridades competentes do município que podem fazer isso, devem, né? Então, se a gente acessa, coloca para eles as imagens e os vídeos, facilita bastante, tá? Isso ainda é um ponto ruim, porque, assim, prejudica quem mora ao redor, prejudica inclusive a imagem da coleta, porque muitas pessoas acham que a gente não faz a coleta. Não, pelo contrário, a gente faz. Ali na Rio Branco, em alguns pontos, inclusive, a gente tem eventualmente feito duas vezes por dia, né? Mas não está certo. Esse resíduo que vem em grande volume, que é descartado dessa forma, não pode ser colocado ali, porque no fim acaba o quê? Se o poder público está pagando, talvez, por alguma coisa que alguma empresa ou alguém deveria estar repartindo para dar a destinação desse lixo, né? Então, nós vamos aos poucos, enquanto sociedade, poder público, junto com a população, nós vamos resolver esse problema de Caxias. Importante também salientar, eu sei que não resolve o nosso problema, mas esse é um problema que em cidades grandes todos têm. Eu tenho falado com prefeitos, com presidentes de outras empresas, ontem mesmo a gente fala e as pessoas dizem, é igual o que está acontecendo na nossa cidade. Bom, ok, a gente não está aqui para resolver o problema de todas as cidades, vamos começar pela nossa, né? Mas é importante sim que a gente tome algumas atitudes nesse sentido.
Obrigado, Maria de Lourdes, um abraço.
Você ouviu a diretora-presidente da Codeca, Maria de Lourdes Fagherazzi. E no próximo bloco, Dia do Chimarrão, lembrado em abril, reacende a valorização da cultura da erva mate e a sua contribuição ao meio ambiente. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao intervalo. Nós voltamos já. Música.